Muito bom dia a todos. Vamos então dar início à audição no âmbito do Grupo do Trabalho do Apagão de 28 de Abril. E temos aqui connosco a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, que irá iniciar com uma intervenção inicial de até 10 minutos, sendo depois uma ronda por todos os partidos, com um tempo de até 5 minutos por cada grupo parlamentar. E, portanto, eu começava então por cumprimentar a Sra. Ministra, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e daria então a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e Energia para a sua intervenção inicial de até 10 minutos. Faz favor, Sra. Ministra.
Obrigada. Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Sr. Deputado Raul Melo, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Deputado Carlos Cação, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia a todos. Sobre o apagão, dia 28 de abril de 2025, há três questões que importa esclarecer. Em primeiro lugar, as causas. Em segundo, a resposta imediata, no dia e no dia seguinte. E, por fim, as medidas tomadas em resposta ao apagão. Relativamente às causas, o relatório elaborado pela ENSOE, que é a Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade e validada pela Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia, que é a Acer, que é um grupo completamente independente, este relatório foi tornado público no dia 20 de março deste ano e é absolutamente inequívoco a confirmar o que sempre nós já tínhamos afirmado, ou seja, o apagão teve origem em Espanha e não em Portugal e propagou-se ao nosso país e a uma pequena região da França. Portanto, foi um apagão espanhol que afetou Portugal e uma pequena parte de França. Ficou demonstrado que o incidente teve a sua origem numa sucessão de falhas técnicas iniciadas no território espanhol, começando em Granada, depois em Badajoz e depois Sevilha, associados essencialmente ao controle de tensão insuficiente. A propagação destas falhas ao sistema português ocorreu numa questão de segundos. Ou seja, o primeiro incidente em Espanha ocorreu às 11 horas, vou falar sempre em horas de Lisboa, do continente, ocorreu às 11 horas 32 minutos e 57 segundos e o blackout geral em Espanha dá-se às 11 horas 33 minutos e 17 segundos. E em Portugal, 6 segundos depois, 11 horas 33 minutos e 23 segundos. Ou seja, em 6 segundos não era possível evitar os impactos. Os impactos sentidos no nosso país foram inevitáveis. No que respeita a apuramento de eventuais responsabilidades legais, cabe agora ao regulador nacional, mais especificamente a entidade reguladora dos serviços energéticos, a avaliação das consequências, a definição do enquadramento legal para eventuais compensações. Acompanharemos o processo e continuaremos a agir em defesa intransigente dos consumidores portugueses, das famílias e das empresas. A resposta no dia. A resposta nacional, eu vou dividir a parte da resposta do Governo e da resposta técnica das entidades REN e E-Redes. A resposta nacional ao apagão de 28 de abril foi imediata e feita em articulação entre o Governo e as entidades competentes, graças ao qual foi possível restaurar o normal funcionamento do sistema elétrico nacional em menos de 15 horas. Destaco os seguintes momentos, primeiro da parte do Governo. Portanto, às 11h33 e 23 segundos dá-se o blackout em Portugal. Às 11h40, o Conselho de Administração da REN comunica ao Ministério do Ambiente e Energia que imediatamente entra em contacto com outros ministros. Às 11h48 é constituído o grupo de comunicação entre alguns membros do Governo. Às 12h12 é criada a célula do Sistema de Segurança Interna. Às 12h15, o Sr. Ministro da Presidência fala aos meios de comunicação social nacionais. Às 12h30 é convocado o Conselho de Ministros para ter lugar de imediato. E a Proteção Civil convoca o Centro de Comando Nacional Extraordinário. A primeira decisão do Conselho de Ministros, embora ela depois só saia um pouco mais tarde, tem que ser escrita e divulgada, é a declaração de crise energética para acautelar o funcionamento dos serviços essenciais e evitar disrupções. A declaração de situação de crise energética até terça-feira às 23h59 atribui à Ministra do Ambiente e Energia a responsabilidade de aplicar medidas necessárias para lidar com eletricidade, combustíveis, águas e resíduos. Na consequência da declaração de crise energética, foram mobilizados operadores de combustíveis e assinados diferentes meios, Forças Armadas, GNR, Bombeiros e Polícia Judiciária, para assegurar os serviços necessários. Às 15 horas, portanto, nós reunimos imediatamente, cerca ainda antes da uma, em Conselho de Ministros, e assim tivemos até ao repor completo, que foi cerca das 22 horas, entre as 22 e as 23, mantivemos reunidos o Conselho de Ministros. Mas às 15 horas, o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhei o Sr. Primeiro-Ministro numa ida à REN, para acompanhar os trabalhos de reposição de rede. A nossa maior preocupação era que tivéssemos a reposição da normalidade antes do entrar da noite. Às 15h05, à saída para a REN, o Sr. Primeiro-Ministro fala à comunicação social, à porta do Conselho de Ministros, e depois visitamos a REN e voltámos para a reunião do Conselho de Ministros cerca das 15, das 17 horas. Às 21h20, o Sr. Primeiro-Ministro faz uma nova declaração ao país e às 23h20, já com toda a parte da eletricidade reposta, o Primeiro-Ministro visita a maternidade Alfredo da Costa. Voltando agora à parte como é que foi feita a reposição, gostaria de vos dizer que a REN solicita o primeiro arranque do Black Start, portanto nós tivemos que fazer o arranque todo através do Black Start, não temos... porque a única ligação que temos é com a Espanha e a Espanha tinha um blackout. A REN solicita ao primeiro arranque em modo black start à barragem de Castelo de Bode. Às 11h43 solicita o arranque em modo black start à Tapada do Outeiro. As primeiras tentativas falharam e às 12h16 a REN corta a ligação com a Espanha e inicia a segunda tentativa de black start da Tapada do Outeiro. É sempre natural que não se consiga o arranque do black start nas primeiras tentativas. O que acontece é que às 15h11, portanto às 3 da tarde, há o primeiro bem-sucedido black start. Portanto, constitui-se a primeira ilha energética com os primeiros consumidores ligados com sucesso à rede em resultado do arranque da central de Castelo de Bode. Portanto, foi Castelo de Bode a primeira a arrancar e começa aí a criar-se a primeira ilha. Portanto, foi o primeiro sinal positivo de alívio que as coisas iam retomar. Às 16h26, há a segunda ilha energética criada com o arranque da Tapada do Outeiro. E às 17h36 é criada a terceira ilha energética a partir de uma interligação em Espanha, porque começa também a ter energia em Espanha, e na zona de Pocilho, aldeia da Vilha, constitui-se nessa ligação uma terceira ilha. Às 19h01 começa uma sincronização entre as ilhas energéticas criadas, e às 20h35 há uma quarta ilha no sul do país, junto a Tavira, devido à interligação de Tavira com Pueblo de Guzmán. E é este conjunto de ilhas que começam a subir em direção a Lisboa. Portanto, do sul vai dar energia a todo o sul do país até Setúbal e, portanto, a toda a margem sul de Lisboa, e do norte do Castelo de Bode até Lisboa. É muito importante, quando há estes arranques, que haja um equilíbrio de cargas. Se nós energizarmos Lisboa primeiro, cai outra vez e tem que se começar tudo de princípio. Portanto, foi uma decisão consciente de que fazer lentamente e aproximarmos de de Lisboa. Portanto, às 23h22, a REN dá por concluído o processo de reposição. Não houve nenhum retrocesso. Houve primeiras tentativas dos Black Starts que não funcionaram, funcionaram um à segunda, o outro à terceira. O Black Start de, com gás natural, combined cycle, gas turbine, demora, em princípio deveria demorar uma hora, demorou mais do que uma hora a aquecer, o que também pode ser natural, com uma central térmica que é, mas não houve nenhum retrocesso porque ele foi feito de uma forma muito gradual, como devia ser. Portanto, isto foi a história do primeiro dia. Isto, às 23h22, temos toda a rede de transmissão a funcionar. Depois, temos que completar a distribuição, começou ao mesmo tempo, mas ainda não estava toda completa. Ela está toda completa às 3 da manhã. Às 3 da manhã temos todos os 6,4 milhões de consumidores ligados. Espanha conseguiu 3 horas mais tarde, tanto na distribuição como tanto na transmissão como na distribuição. Nós, cerca das 6 da manhã, tivemos uma reunião, eu com o Sr. Ministro da Presidência, à qual depois se juntou o Sr. Ministro da Educação para decidir se abriam as escolas nesse dia. Como tínhamos tudo a funcionar, decidimos abrir as escolas porque é o maior sinal de normalidade. Portanto, às 7 da manhã foi uma decisão de abrir as escolas. Tínhamos o abastecimento da água na sua maior parte a funcionar, o metro a arrancar, o comboio também, salvo algumas perturbações, porque nesse dia houve uma greve, estava a funcionar, o aeroporto estava operacional e os combustíveis normalizados. Portanto, durante estes períodos 28 e 29, estive sempre em comunicação e falei ao telefone várias vezes, tanto com a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribeira, como com a Sra. Vice-Presidente do Governo Espanhol, Ministra da Energia e do Ambiente, Sara Agsan. Em suma, no dia 28, no primeiro dia, os portugueses puderam ir dormir já descansados, os que se deitaram às 23, antes não. E entre o dia 28 de abril, às 11 da manhã, e o terça-feira, o dia seguinte, até à meia-noite, estive ininterruptamente em articulação com os demais membros do governo, com a REN, com a Redes, para assegurar o pleno restabelecimento da energia elétrica com o mínimo de perturbações possível. Conseguimos ser autossuficientes, porque não tivemos, só depois é que tivemos a ligação à Espanha, mas arrancámos com os dois Black Starts. Fizemos a recuperação completa em 15 horas. Como eu disse, Espanha foi um pouco mais tarde. E, para vos dar ideia, foi considerado, a MSOE considera esta recuperação exemplar. Os Estados Unidos, em 2003, teve uma recuperação semelhante, cerca de 4 dias. Em Itália, em 2003, no mesmo ano, conseguiu restaurar ao fim de 18 horas. Portanto, estas 15 horas foi um bom resultado. Gostava agora de vos falar um pouco das medidas. Estou a terminar. Eu depois posso completar as medidas nas minhas perguntas e nas conclusões. Mas tivemos, 3 meses depois, um conjunto de medidas para reforçar a segurança do Sistema Elétrico Nacional, 31 medidas para financiar a rede, um investimento de 137 milhões para financiar a rede. Impulsionámos baterias, financiámos do PRR 180 milhões de euros, o último concurso ainda está aberto até 23 de abril e destinámos 25 milhões a projetos-piloto para autoconsumo nas instalações críticas e decidimos ficar com 4 Black Starts em vez de 2. Criámos um grupo de acompanhamento, o GAT, que fez um relatório que já está pronto. Eu tenho aqui as conclusões desse relatório. Ele vai ser... decidimos torná-lo público dia 28 de abril, fazendo um ano, mas ele está completamente pronto, já nos foi entregue até há algumas semanas e, portanto, eu posso vos dizer aqui o que é que é esse relatório. Gostaria de vos dizer, e posso depois entrar em mais detalhes, que o ENSOE é muito detalhado em relação às causas e às recomendações. E nas causas e nas recomendações, na maior parte das recomendações, são 23 recomendações, 90% dessas recomendações nós já temos esses sistemas feitos.
Sr. Ministra, tem mesmo terminado,
sim. E, portanto, essas posso-vos detalhar nas minhas respostas, tanto as recomendações do GATT, como as 23 recomendações e o que é que temos feito dessas recomendações do ENSOE, que são 23, e uma ou duas que ainda nos faltam fazer e porquê, porque é que estamos a fazer e como é que estamos a fazer. Muito obrigada pela vossa atenção e espero ter a oportunidade das ações ter tempo para as detalhar.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta sua intervenção inicial. Foi um bocadinho mais longa do que aquilo que estava previsto, mas acho que realmente é importante para passar essas informações aqui à Comissão. Eu passaria então agora a uma ronda pelos diversos partidos políticos, começando com o grupo parlamentar do PSD e até 5 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora ministra e a sua equipe e começo por saudar a sua presença e a forma clara com que de resto já nos habituou a expor toda esta fita de tempo do evento do apagão. E uma primeira nota que gostaríamos de fazer tem a ver, de facto, com a resposta coordenada e à altura que o Governo deu a um evento desta dimensão. Nós, porventura, em determinados momentos, temos a tentação de desvalorizar um impacto e um evento como o apagão de 28 de Abril, que não foi só do ponto de vista energético e económico, mas também atingiu as instalações críticas, os hospitais, aquilo que é a emergência pré-hospitalar, aquilo que é a resposta à segurança e outros sectores que ficaram ou que teriam tido o risco de uma disrupção que não aconteceu pelo facto do Governo ter respondido, ter coordenado e ter articulado um conjunto vastíssimo de atores que são chamados e convocados a responder a situações desta natureza. E esta é uma primeira nota que nós queremos vincar e realçar, porque às vezes bate-se este aspecto que para nós é muito importante. Outra questão que nos parece muito relevante tem a ver com a identificação da causa fora do nosso país, está profundamente clarificada no recente relatório da ENSOE, a origem em Espanha, e de facto nós, grupo parlamentar do PSD, apesar desta circunstância que já é inequívoca, quisemos e fizemos uma iniciativa legislativa, um projeto de resolução, porque achamos que a rede elétrica de hoje é muito diferente da rede elétrica tradicional. Temos hoje uma taxa de penetração de autoprodutores de energia renovável que trazem uma descontinuidade naquilo que é o controlo do sistema elétrico que nós não estávamos habituados. Os chamados despachos centrais, que fazem o comando da rede, que fazem o despacho económico em cada momento do melhor produtor com a melhor oferta económica do ponto de vista da racionalidade de exploração, não são mais aquilo que eram. E esta panóplia de vários pequenos produtores de energia renovável, que são importantíssimos, porque eles são muito a base da nossa transição energética verde, necessitam de uma nova resposta. E esta, neste sentido, o grupo parlamentar do PSD, como estava a dizer, apresentou um projeto de resolução para, com várias propostas de medidas, uma das quais aumentar aquilo que é a capacidade de autonomia energética nas instalações críticas para um valor mínimo de 72 horas, isto é, tornar obrigatório em que infraestruturas de telecomunicações como estações de base das redes móveis, pontos nodais das redes fixas, hospitais e outras infraestruturas críticas tenham, no mínimo, uma autonomia garantida de 72 horas para que se acautele e se aumente a resiliência e a resposta. Neste sentido, Senhora Ministra, tenho umas primeiras perguntas para lhe fazer e uma tem a ver com o reforço da estabilidade da rede elétrica, exatamente no crescente contexto de elevada penetração de produtores de renováveis, de comunidades renováveis, de microprodutores. O que é que está a ser pensado para integrar esta realidade, mantendo ou até aumentando a resiliência? Uma segunda questão importante foi o apagão trouxe-nos muitas oportunidades de lição, de melhoria e de aprendizagem. Aliás, a senhora ministra teve oportunidade de voltar a referir, e bem, aquela medida que tomou no quadro de também direcionar fundos comunitários para aumentar a resiliência das infraestruturas críticas e outras que o Ministério naturalmente tomou e está a pôr em prática, e gostaríamos que detalhasse mais estas medidas, porque são uma forma do país também perceber o quão importante foi a aprendizagem e, mais do que a aprendizagem, a ação. Nós não podemos, perante esses acontecimentos, ser reativos. Nós temos que ser preventivos, temos que atuar naquilo que é uma ação consistente para minimizar e mitigar no futuro estas consequências. Em relação às infraestruturas críticas, sei que está a desenvolver este processo de uma autonomia maior, indo até talvez de encontro àquilo que foi a proposta do grupo parlamentar do PSD da autonomia mínima de 72 horas, com um misto de energia solar, eventualmente eólica, com baterias para conseguir. E, finalmente, um dos temas mais importantes tem a ver com a nossa interligação energética da Península Ibérica e do país, porque, de facto, nós tivemos que recorrer às nossas próprias centrais, isto é, o Black Start, porque não havendo interligações que nos trouxessem energia, que nos pudesse ajudar a levantar o sistema, ficamos novamente dependentes de nós próprios e tivemos com as nossas centrais de criar ilhas, estabilizar, interligar e completar a reposição do sistema. Portanto, as interligações em Portugal têm uma energia que é cerca de 5% da nossa necessidade de ponta. Eu dou o exemplo do Reino Unido, que estará perto dos 20%. E, portanto, significa isso que nós temos um longo caminho. É um desafio que o Sr. Primeiro-Ministro tem tido oportunidade, várias vezes até em plenário, de enfatizar esta urgência, e sei também que a Sra. Ministra tem tomado a si esta liderança e esta prioridade, e perguntava-lhe como é que é e como está o ponto de situação deste importante assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a Sra. Ministra. Sr. Ministra, depois destes meses em que no Grupo de Trabalho podemos ouvir diversas entidades envolvidas no apagão de 28 de Abril, cruzar informação e perceber o sistema como um todo, há uma conclusão que já se impõe com clareza, é que o país não estava efetivamente preparado. E quando foi posto à prova, respondeu, mas respondeu tarde e respondeu com falhas e em vários momentos, em verdadeiro modo de improviso. E é precisamente isso que importa hoje esclarecer aqui sem rodeios. Começo pelo primeiro ponto, a prevenção e a informação prévia. Já sabemos hoje que a origem do apagão esteve em Espanha, sabemos também que existiram episódios de instabilidade e variações de tensão antes do colapso, e sabemos ainda que em Espanha continua a existir uma enorme polémica política, precisamente sobre quem sabia, quando soube e por que não atuou. Por isso, a primeira pergunta que se impõe é muito simples. Teve ou não o governo português conhecimento prévio de sinais de instabilidade no sistema ibérico nos dias ou nas horas anteriores ao apagão? E se teve, porque é que nada foi feito para reforçar a posição do Sistema Nacional, reduzir a exposição ao risco ou preparar uma resposta preventiva? Mais, considera o Governo de Portugal que foi de alguma forma lesado por falhas ou omissões do lado espanhol? E se sim, se está ou não a ser equacionada alguma forma de responsabilização ou compensação no plano ibérico? Segundo ponto, a dependência e a vulnerabilidade do sistema. Aquilo que este evento demonstrou foi uma realidade incómoda, mas que temos vindo a denunciar. Vendeu-se durante anos o slogan das renováveis e de que as renováveis seriam uma solução quase absoluta para a nossa soberania energética, mas ao mesmo tempo que se diabilizaram outras fontes de produção elétrica. Na verdade, é que quando falta a capacidade firme e robustez ao sistema, surgem problemas sérios de estabilidade, como aqueles que estiveram na origem deste apagão. E passado precisamente um ano, a pergunta é esta: o que é que foi efetivamente feito desde 28 de Abril até hoje para reduzir essa vulnerabilidade estrutural? Os portugueses que pagam faturas de eletricidade pesadíssimas têm o direito de saber se podem ou não confiar na segurança do sistema elétrico nacional. Temos ainda um terceiro ponto, a REPA e a resposta do Estado. Importa ser, por isso, muito claro, a rede estratégica de postos de abastecimento é um instrumento absolutamente crítico em cenário de crise e só foi acionada de forma efetiva ao final do dia. Ou seja, depois de recomendações da ENTS e da ANEPS, o Governo só decidiu acionar a REPA às 20h30, quando a eletricidade já estava, entretanto, a ser reposta em vários locais e quase praticamente reposta. E a pergunta é, portanto, porque é que o Governo demorou tantas horas a acionar este mecanismo, que era essencial para garantir o abastecimento e a continuidade operacional em plena emergência? Relativamente aos combustíveis e infraestruturas críticas, aquilo que ouvimos ao longo de várias audições foi preocupante. Hospitais sob pressão quanto às suas reservas, logística de emergência montada à pressa, necessidade de escoltas para garantir abastecimento. Isto significa uma coisa muito simples: o país não dispunha de autonomia operacional suficientemente sólida para suportar um apagão prolongado. E por isso importa saber: existiam ou não infraestruturas críticas sem reservas de combustível suficiente para garantir funcionamento contínuo em cenário de falha elétrica prolongada? E se existiam, porque é que isso não estava previamente identificado, corrigido e garantido? Quinto ponto, cadeia de comando e coordenação. Se há conclusão que resulta deste grupo de trabalho, é esta: houve descoordenação, houve desnorte e houve uma evidente falta de liderança e de comando. Cada setor foi respondendo como pôde, mas em momento algum ficou clara a existência de um comando único, firme, antecipado e operacionalmente visível. Por isso, pergunto, quem é que liderou de facto a resposta nas primeiras horas do apagão? Quem é que assegurou, em termos operacionais, a coordenação entre energia, proteção civil, saúde, comunicação e combustíveis? Relativamente às renováveis e à estabilidade do sistema, há uma percepção crescente de que o peso das renováveis, sem os devidos mecanismos de estabilização, pode ter contribuído para as fragilidades no sistema. E não estamos aqui a fazer um julgamento ideológico, evidentemente. Estamos a colocar uma questão técnica e legítima. E, portanto, pergunto se o Governo afasta em absoluto qualquer relação entre a configuração do atual sistema, nomeadamente o peso das renováveis sem suficiente capacidade de estabilização, e a vulnerabilidade demonstrada neste evento. E, mais importante ainda, que medidas concretas foram, entretanto, tomadas para reforçar a estabilidade da rede, a capacidade de resposta e a imunidade do sistema perante eventos desta natureza. Um sétimo e último ponto. Praticamente um ano depois do apagão, queremos saber o que é que mudou, não no plano teórico, mas porque planos já ouvimos falar em muitos e já sabemos que muitos falharam. Por isso, pergunto, desde 28 de abril de 2025, que alterações operacionais concretas foram implementadas no terreno? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Loureiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra do Ambiente e Energia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de constituir este Grupo de Trabalho com o objetivo de apurar responsabilidades, retirar lições e reforçar a resiliência do Sistema Elétrico Nacional. Ao longo destes meses, ouvimos especialistas, operadores, reguladores e acompanhámos o relatório da ENTSO, mas a verdade é que, apesar desse esforço, continuamos ainda hoje com muitas dúvidas, o que não deixa de ser preocupante. Desde logo, persiste uma crítica evidente por omissão de vários intervenientes. Não é clara a existência de uma coordenação visível por parte do Governo durante o dia do apagão. Não se trata apenas de saber o que aconteceu, mas de compreender quem decidiu, quando decidiu e com base em que informação. A percepção generalizada, e sublinho não apenas política, mas também técnica, é de que houve falhas na cadeia de comando e na articulação entre as diferentes entidades. Acresce ainda, continua por apresentar uma estimativa rigorosa do impacto financeiro do apagão. Estamos a falar de um evento com consequências transversais para empresas, serviços públicos, cidadãos, e ainda assim o país não dispõe de uma posição consolidada. Esta omissão fragiliza a confiança e impede uma discussão séria sobre o custo-benefício das medidas propostas. Senhora Ministra, há também questões operacionais que permanecem sem resposta e que têm sido alvo de críticas consistentes. Por que razão a REPA foi acionada apenas por volta das 20 horas, várias horas após o início do incidente? Que critérios presidiram a essa decisão? E no que respeita ao arranque autónomo de Castelo de Bode, que segundo a própria REN deveria demorar cerca de 10 minutos, como é que explica que só à terceira tentativa, cerca de 3 horas e meia depois, tenha sido possível restabelecer o sistema? Houve falhas técnicas, falhas humanas, falta de redundância? Estas perguntas têm sido repetidas e continuam sem resposta. No plano estrutural, as críticas ao chamado plano de reforço da segurança do sistema elétrico nacional também merecem atenção. Como já tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Ministra, algumas das medidas anunciadas parecem mais uma reembalagem de investimentos já previstos do que um verdadeiro esforço adicional. Assim, importa clarificar, os 137 milhões de euros destinados à REN são efetivamente novos ou já estavam escritos no contrato de concessão? Relativamente aos 25 milhões de euros de fundos comunitários para infraestruturas críticas, importa saber quantas infraestruturas são abrangidas, qual a sua natureza, pública ou privada, e sobretudo, se antes do apagão já existiam obrigações legais de resiliência que não estavam a ser cumpridas. Também o leilão de 750 MBA para serviços de bateria tem sido alvo de críticas e de alguma indefinição técnica. Em que medida responde às reais necessidades do sistema? Houve uma avaliação independente que suporta este dimensionamento ou estamos perante uma resposta avulsa a uma crise? Por outro lado, a anunciada simplificação de processos, nomeadamente a dispensa de avaliação ambiental em certas áreas, levanta preocupações adicionais. Que garantias existem de que não estamos a fragilizar salvaguardas essenciais sem ganhos efetivos em termos de segurança energética? E quanto às interligações, Sra. Ministra, importa dizer com clareza, falar em avaliar uma ligação a Marrocos sem apresentar custos, prazos ou benefícios concretos, levanta dúvidas legítimas. Mais ainda, quando persistem fragilidades conhecidas na interligação com Espanha, designadamente com a ligação ao Norte, à Galiza, que tem sido apontada como prioritária. Há ainda matérias onde as críticas incidem sobre a falta de novidade ou de ambição das respostas anunciadas. O regime de compensação aos municípios por projetos de energia renovável já existe. Vai o Governo reforçá-lo ou apenas reiterá-lo? E a criação de uma segunda zona de grande procura já estava prevista anteriormente. O que muda em concreto? Mas há uma questão transversal que não pode ser ignorada, o impacto tarifário. Quem vai pagar este investimento? Qual será o efeito das faturas na eletricidade dos consumidores? Sem estes esclarecimentos, um plano fica sempre incompleto. Por fim, Sra. Ministra, há um ponto crítico que emergiu de forma quase unânime nas audições, as comunicações. Diversas entidades relataram falhas graves, desde dificuldade de contacto até a ausência de redundância em momentos críticos. Num sistema moderno, altamente dependente da cooperação em tempo real, esta fragilidade é inaceitável. Que medidas concretas estão a ser implementadas para garantir redes de comunicação robustas, redundantes e resilientes? Sra. Ministra, o que está em causa não é apenas esclarecer o que se passou no dia 28 de abril de 2025. É essencialmente responder com clareza, assumir as responsabilidades quando temos de as assumir e apresentar soluções que sejam mais do que anúncios, que sejam, de facto, respostas estruturais aos problemas identificados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Iniciativa Liberal e tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Cumprimento os Srs. Deputados presentes e, obviamente, a Sra. Ministra. Sra. Ministra, eu ouvi atentamente a sua intervenção e há dois pontos de que discordo de forma veemente. A Sra. Ministra fez duas afirmações. Uma é que naquela noite os portugueses puderam dormir descansados. E a segunda é que um black start demorar aquilo que demorou, nos casos 3 horas, 4 horas, é normal. Ambas as afirmações não são aceitáveis. Em primeiro lugar, aquilo que diz sobre os portugueses dormirem descansados pressupunha, independentemente da origem do apagão, que os portugueses tivessem presenciado uma resposta articulada, uma resposta eficiente, que tivessem ficado descansados relativamente a muitas das infraestruturas. E nós tivemos evidência, alguma dela até trazida com aquela franqueza, às vezes desarmante, por exemplo, do Sr. Ministro Castro Almeida, de que motoristas do Governo se preparavam para levar bidões de gasóleo à maternidade Alfredo da Costa. E, portanto, um país onde isto aconteceu, onde as comunicações falharam de forma estrepitosa e, por exemplo, mesmo nas questões de segurança, teria sido impossível, se não tivesse havido a reposição, contactar com agentes de segurança, com as polícias, com os elementos que não estavam ao serviço para saber se tinham que apresentar-se ou não. Portanto, isso não é o país que respondeu bem. É o país que demonstrou, perante um evento que sabemos hoje não foi da sua responsabilidade, uma incapacidade em muitas áreas de apresentar soluções rápidas. Aliás, há uma incompatibilidade no discurso da Sra. Ministra. É que não se pode dizer ao mesmo tempo que correu tudo bem e que os portugueses puderam dormir descansados e que depois se tenha um conjunto de investimentos para melhorar aquilo que obviamente não correu bem. E, portanto, cada uma das ações de melhoria que se tomam significa que foram identificados um conjunto de questões que não correram bem. O melhor dos dois mundos, lamentavelmente, não é de facto possível. Relativamente a um primeiro conjunto de questões, eu tenho perguntas que gostava de lhe fazer. As questões do Black Start. Sabemos que foram agora reforçadas as capacidades, o que quer dizer que, obviamente, foram detectadas fragilidades. Caso contrário, não se estaria a duplicar a possibilidade de fazer um arranque em Black Start. A questão é, do ponto de vista da análise de risco e do investimento, que é seguramente pesado, vão ser estas as únicas medidas tomadas, esta duplicação que aconteceu e que está em curso, ou há outras medidas que o Governo pensa tomar? Nomeadamente porque a possibilidade de duplicação de Black Start na rede continua a existir bastante longe de Lisboa, que continua a ser um problema em caso de se verificar uma nova situação destas. Mas, como digo, é uma questão de risco, de investimento. Qual é a análise de risco que foi feita e qual o investimento, sim ou não, mais pesado ainda, que se prepara ou não o Governo para assumir? Depois temos a questão dos hospitais, dos centros de saúde, das maternidades, que não estavam, percebemos todos, preparados. O que é que se fez? O que é que se vai fazer? As questões das infraestruturas críticas, os aeroportos, outras infraestruturas críticas. O que é que se fez? Como é que estavam? O que é que se vai fazer? E, portanto, há um conjunto de respostas que derivam precisamente de se ter feito um diagnóstico de que o país não estava preparado. Segunda ordem de questões. Sabemos hoje que, de facto, a origem do apagão foi, a Sra. Ministra chamou-lhe um apagão espanhol. A origem esteve em Espanha. Sabemos também que há um conjunto de questões controversas, desde a pessoa que foi nomeada para gerir esta matéria em Espanha, que parece ter sido nomeada pela sua proximidade ao governo de Pedro Sánchez e não pela sua competência, até a evidência, de acordo com notícias mais recentes, de que há notícia prévia, 2-3 meses antes, de que havia uma probabilidade elevada de haver um problema. E, portanto, a pergunta já foi feita aqui, mas o governo português foi ou não avisado pelo seu congénero espanhol da possibilidade de um incidente desta natureza? E, mais do que isso, eu percebo que, determinada a origem, haja um acompanhamento a fazer-se relativamente às concretas condições em que esse incidente aconteceu, mas a confirmar-se, nomeadamente, que já havia avisos que foram ignorados, que eventualmente o governo espanhol nem sequer avisou o governo português, a minha pergunta é clara. Determinada toda esta matéria, e há de ser nos próximos tempos, vai ou não o governo português exigir responsabilidades ao governo espanhol e vai ou não exigir uma compensação pelos danos causados ao governo espanhol? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Livre e tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento a senhora ministra, agradecendo a sua vinda a este grupo de trabalho que já está quase a chegar ao final. Portanto, já ouvimos, vamos ter a oportunidade de ouvir a senhora ministra, depois de ter ouvido várias entidades, várias pessoas que são conhecedoras do caso, já sabendo também o relatório e as suas conclusões relativas às origens do apagão. Aquilo que não posso deixar de dizer nesta fase inicial é que o sistema elétrico ibérico, português, ibérico é complexo, as suas interligações são complexas, mas que apenas uma capacidade de monitorização permanente e capacidade de resposta robusta a esses problemas fará com que sejamos realmente que tenhamos um sistema elétrico que sirva os portugueses. E dizer também que não podemos de modo algum, como se chegou a tentar fazer, mas depois da invasão e dos ataques ao Irão se deixou de fazer com tanta frequência, um ataque à aposta ibérica nas energias renováveis, porque está à vista o seu impacto, a sua consequência no facto de hoje em Portugal pagarmos muito menos de eletricidade do que aquilo que acontece em boa parte dos países europeus. Mas passando diretamente às perguntas e trazendo aqui para o debate as conclusões do LNEG que respondeu por escrito a este grupo de trabalho, dizia nessas respostas, e cito: o evento evidenciou um conjunto de fragilidades estruturais, como a limitada interligação do sistema ibérico com o sistema elétrico continental europeu, o desfasamento entre o rápido crescimento das energias renováveis e o desenvolvimento das infraestruturas de rede, nomeadamente ao nível da observabilidade, controlo e operação em tempo real e a insuficiente integração operacional da geração distribuída, que ainda é gerida de forma predominantemente passiva, apesar da sua crescente relevância no mix energético. Fim de citação. É uma citação longa porque eu acho que no fundo mostra bem quais foram as questões estruturais que estavam pela frente. Portanto, a minha primeira pergunta é: que comentários é que a senhora ministra tem a estas considerações e como é que se está a dar resposta a estas questões estruturais? Um segundo ponto, até pelo relatório saído há menos de um mês da ENSOE, que se prende com a avaliação de eventuais compensações aos consumidores afetados. Que agora teria passado então para a ERSE. A REN já veio dizer que não tem de pedir compensação a ninguém. Eu gostaria de saber se a senhora ministra tem alguma opinião em relação a esta eventual compensação. Uma outra pergunta, também na sequência deste relatório, que se prende com as 23 recomendações apresentadas e em relação às quais a senhora ministra disse que uma grande parte delas já estaria a ser colocada em prática. Portanto, se nos pudesse também esclarecer não só o que já está a ser colocado em prática, mas sobretudo o que ainda não está e quando poderá estar, ficaria também grato. Sobre o pacote anti-apagão, permita-me o nome, de 400 milhões de euros, gostaria também de ouvir a senhora ministra sobre de que modo é que este pacote, que não é de um montante pequeno, já está ou não a responder a estas 23 recomendações do relatório da ENSOE. Sobre um assunto que está ligado, até para evitar cenários semelhantes no futuro, o leilão de baterias que estava anunciado até janeiro de 26, eu gostaria de saber em que ponto está então este leilão e o que é que podemos esperar dos próximos passos. Vou também fazer perguntas, eu peço desculpa se estou a repetir algumas das perguntas, esqueci-me de fazer este ponto prévio porque estava numa audição com o Sr. Ministro da Agricultura, irei ouvir logo à tarde aquilo que disse antes e peço desculpa se estiver a repetir, mas ainda ouvi da parte do deputado Rui Rocha perguntas sobre a capacidade de Black Start e também tenho aqui um conjunto de perguntas sobre as mesmas. Desde logo, em que ponto é que está a anunciada expansão de 2 para 4 centrais e se nessa expansão e nas 2 centrais já existentes há planos de substituir, evidentemente dentro do possível, o recurso ao gás natural por soluções de flexibilidade mais limpa, como aliás foi sugerido e proposto pela Associação Zero. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminando então agora a ronda pelos diversos grupos parlamentares, vou passar a palavra à Sra. Ministra, que terá um tempo de até 20 minutos para poder responder a todas as questões que foram levantadas aqui pelos seus deputados. Tem a palavra então a Sra. Ministra.
Muito obrigada. Eu vou responder a algumas questões que foram horizontais e depois vou a cada um dos deputados a ver o que é que faltou. Vários deputados perguntaram do Black Start. Portanto, nós tínhamos já, e foi escolhido pela REN, quando se deu o apagão, a REN já tinha feito um concurso com a ERSE para substituir os dois que existiam por dois novos, porque os dois que existiam já tinham alguma idade, a central hidroelétrica de Castelo de Bode e a Tapada do Oteiro, e o que nós decidimos foi que não era uma substituição, mas que para já ficavam os quatro. Eu só queria explicar aqui uma questão. Não interessa ter muito mais, ter mais do que quatro. Aliás, o número ideal é três, porque a complexidade da rede e a interação entre as ilhas pode criar entropia e caos na própria rede elétrica e, portanto, não se pode ir aumentando, não compensa, além de ser caro. Mas estas estão espalhadas pelo continente e, portanto, há uma boa distribuição. São três hídricas e uma a gás, que era a que já existia, a Tapada do Oteiro. Já vos vou dizer os valores de cada uma delas. E eu também já expliquei porque é que não é da maior importância ter uma ao pé de Lisboa, porque começar a energizar Lisboa pode dar um sobressalto e fica difícil não haver um retrocesso. Portanto, isto tem que ser gradual, não é? E tem que se aproximar, como foi feito aqui, eu já expliquei isso. Ora, a Castelo de Bode, o valor anual é de 210 mil euros. As novas, o Baixo Sabor, são 487 mil euros. O Alqueva é 1 milhão de euros e a central termoelétrica da Tapada do Oteiro são 24 milhões de euros. Eu gosto de que tenham esta noção. Para, em abono da verdade, este 24 milhões, há aqui um valor que inclui outros serviços, que é os serviços de backup a todo o sistema, não é? Como uma central, a turbina de gás, de ciclo combinado a gás natural, ela está como backup e, portanto, também pagamos por isso, mas é um valor. E em tudo isto, isto é como aos seguros que fazem sua casa, nas vossas casas. Podemos ter um seguro que segura tudo, 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 mas alguém paga, o seguro fica mais caro. E, portanto, todas estas medidas é feito pela ERSE. Qual é o impacto na tarifa que os portugueses vão pagar, em todas elas. Por exemplo, naquele que chamaram pacote dos 400 milhões, foi calculado e era da volta de 1% na tarifa. Portanto, são muitos consumidores a pagar e, portanto, não é tanto. Mas é preciso ter atenção a esta questão. Portanto, para já vão ficar os quatro Black Starts. Eles já estão todos, os dois novos já estão a fazer testes e, portanto, o contrato era a partir de 1 de janeiro de 26 e temos estes quatro novos Black Starts. Há planos da REN de substituir os dois antigos por um novo. E vamos ver, os antigos é a Tapada do Oteiro e a Castelo de Bode, porque, portanto, pela idade que já tenha, e há, portanto, planos para substituir por um novo. Os Black Starts, por vezes, demoram a funcionar. Não é tão anormal demorarem a arrancar. E, nomeadamente, uma central termoelétrica, que tem que aquecer. Bem, há pelo menos uma hora que tem que demorar a ligar uma central termoelétrica. Eu trabalhei muito em centrais termoelétricas e sei bem como é o sistema e como é que se tem que fazer todo esse arranque. Bom, portanto, esta responde a várias questões de vários deputados. Depois, as medidas. Houve primeiro a medida a 28 de junho, em que nós fizemos um conjunto de medidas, e que eu começo por essa e vou depois às medidas da ENSOI. A 28 de junho, anunciámos 31 medidas. As principais foi um reforço da rede elétrica, 137 milhões de investimento para melhorar a operação e controle da capacidade de rede elétrica. Foi também o armazenamento, usar mais armazenamento através de baterias. Nós, as baterias, temos neste momento a decorrer ainda o o concurso da baterias e porque é que está ainda a decorrer? Ele era para acabar no princípio de 26, está a decorrer porque nós tivemos um reforço de 60 milhões do PRR. Nesta última reprogramação do PRR, a energia teve um aumento de financiamento, tanto para os gases renováveis, um valor que não é muito grande, é 11 milhões de euros, e tivemos 60 mais 20 para as baterias. E, portanto, continuamos com o concurso que acaba dia 23 de abril. Portanto, nós temos neste momento 180, do PRR, 180 milhões de euros para baterias. Além deste, do investimento para melhorar a operação e o controle da capacidade da rede e as baterias, temos, e é financiado pelo Sustentável 2030, 25 milhões de euros para projetos pilotos com geradores renováveis, porque os projetos europeus, os fundos europeus e o Fundo Ambiental só pagam geradores renováveis, não pagam geradores normais de diesel, nem híbridos, com baterias e com energias renováveis para autoconsumo, para infraestruturas críticas. Portanto, este é um concurso, vai ser por concurso, e é um concurso que está a ser preparado para ser aberto. E a outra medida foi os Black Starts, e uma outra medida foi o grupo de aconselhamento português, o GAT, que tem um relatório que está pronto e que será publicado rapidamente. Agora, ia-vos às recomendações do ENTSO-E. O ENTSO-E teve 23 recomendações em que eu vos disse que a maior parte delas Portugal ou já tinha estabelecido ou estava em processo de instalar aquelas medidas. Para já, o relatório ENTSO-E, uma coisa que eu ainda não disse, classificou o incidente em incidente tipo 3, que é o mais grave de todos, não é? Como não podia deixar de ser, já estávamos à espera disso. Ficou tão bem claro nesse relatório, e é uma das recomendações, que temos um mecanismo de estabilidade e proteção do sistema muito melhor que em Espanha. Nomeadamente, nós temos um sistema que foi implementado em 2020, que é o requisito que todas as centrais eólicas e solares novas, as antigas ainda não têm isto, e agora é algo que temos que fazer, é nas antigas por isso, têm um mecanismo de controle de tensão. A Espanha não tinha isto. Eu acho que este foi o grande ponto de proteção, é um grande ponto de proteção nossa, e foi uma falha de Espanha, que eles, principalmente no solar, não tinham este mecanismo de controle de tensão nas centrais solares. Esta é uma das 23 recomendações que nós já temos e que Espanha também já fez um decreto real em que está a pôr este sistema. Depois, há uma outra recomendação que é essencialmente para Espanha e que teve e que também foi uma das origens do problema, que foi o limite de tensão. O limite de tensão a nível europeu é geralmente 420 kV e nós temos esse limite. A Espanha teve uma derrogação da Comissão Europeia, isto é pouco dito, mas é verdade, que pode ir até aos 435 kV e, portanto, está a trabalhar no limite. E este trabalhar no limite, mais o facto de não ter um controle de sistema nas centrais solares, teve muito na origem. Isto estava dito nas entrelinhas do ENTSO-E, no relatório do ENTSO-E. Este foi o real motivo, na minha opinião, e que está lá no relatório. E, portanto, uma das recomendações é a uniformização dos limites de tensão. É mais para a Espanha do que nós, porque nós já temos isto. Depois há uma recomendação para a Europa, que é muito importante para nós, que é uma regulamentação no continente europeu para a mitigação das oscilações interárias. O que se passa nos Bálticos tem um efeito, as oscilações nos Bálticos têm um efeito na Península Ibérica muito grande, é nas pontas, não é? E, portanto, tem que haver aqui uma maior regulamentação do continente europeu. Depois, a aplicação de requisitos para geradores pequenos, de 0,8 kW a 1 MW, portanto, que nós já temos. Partilha de dados. Nós fazemos partilha de dados, nomeadamente com a Espanha, mas aqui é algo que se pode melhorar. atualizar periodicamente planos de deslastes que nós temos, mas também todas estas medidas podem melhorar. Os testes aos sistemas de Black Start nós fazemos, mas podemos fazer mais a miúdo, principalmente agora, a partir destes novos. Temos que fazer estes testes muito regularmente. Uma maior cooperação com a Espanha na criação de cenários de reposição, também é algo que se pode melhorar. E depois, o último, que é importante e que tem aqui sido dito, uma recomendação da ENSOE, a garantia da autonomia de pelo menos de 24 horas, na resolução do grupo do PSD tinha 72 horas, no ENSOE diz 24 horas, dos sistemas críticos. Portanto, isto é algo que entre o apagão e a tempestade Christine foi feito, por exemplo, nos hospitais. Os hospitais já têm sistemas autónomos. No entanto, pequenas unidades ainda falta. Nós temos como orientação tudo o que é crítico do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de prestação de serviços sociais, nomeadamente de lares, ter estes sistemas, ter também os bombeiros, sistemas, portanto, de socorro e de emergência, a partir daí sermos mais cautelosos, porque, para termos uma ideia, um gerador de 100 kVAs custa à volta de 30 mil euros. Portanto, tudo o que ou conseguimos ou é, Orçamento de Estado, ou conseguimos fundos europeus, ou vai à tarifa. Portanto, como eu vos disse, é a tal questão dos seguros, não é? Portanto, isto são as medidas que muitos de vós perguntaram. Vamos agora às perguntas mais específicas. O senhor deputado Paulo Muniz, reforço da estabilidade da rede elétrica, o aumento do PRR, das baterias, o armazenamento. Estamos a apostar num plano de armazenamento hídrico. Nós vamos aproveitar a nossa capacidade hídrica para tornar algumas das nossas barragens em sistemas, bombagem reversível, aquelas em que se pode, para termos abastecimento hídrico, porque isso vai dar uma grande resiliência ao nosso sistema. Interligação com outros países. Nós temos, e temos sempre, desde há 20 anos, já estive no governo, já estive em cimeiras com ibéricas e cimeiras com França, em que se assinaram as questões das interligações, mas estamos a continuar nessa luta. Vamos ter, houve agora um avanço no sentido em que a Europa considerou isto um problema europeu e não um problema entre Portugal, Espanha e França, e como uma barreira ao mercado interno europeu. A partir desse momento houve passos. A França assinou um empréstimo com o BEI para a construção, para o reforço das interligações através dos Pirineus. Portanto, há alguns passos. A França convidou-me agora, a mim e à senhora ministra espanhola, para irmos a Paris debater o andamento e o calendário, já está marcado, daqui a poucos dias, penso que ainda em abril, para debater, portanto, todo o calendário das interligações. Não temos neste momento um plano da interligação com Marrocos. Sabemos que existia ainda do governo socialista um plano e um estudo da REN, que eu já pedi, que vou analisar, que aliás o Sr. Secretário de Estado da Energia está a analisar, para ver as vantagens ou não mas não houve desenvolvimentos em relação ao estudo que existia nessa altura, penso que feito pela REN e pela DGEG. Portanto, isto, as interligações com outros países. Depois, o Sr. Deputado Bernardo Peçanha, nenhum país está preparado. Como vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, como vimos o que aconteceu em Itália, pode estar melhor preparado, mas completamente preparado, nenhum país está preparado. O que nós estamos a fazer é diminuir a probabilidade, fazendo o nosso sistema mais robusto, com mais armazenamento, investindo na rede elétrica. Para vos dar ideia, nós vamos autorizar o que está em cima da mesa, ainda não foi a decisão final, cerca de 4 mil milhões de euros para a rede, tanto rede do pedir, de rede de transmissão, como a rede de distribuição. Tenho aqui os valores, algures, que depois vos posso dar. O pedir-te, aliás, está cá para a opinião do Parlamento. Portanto, são, na distribuição, 3.040 milhões de euros e no pedir-te, os projetos base, 497 milhões, os projetos complementares, 775 milhões e, entretanto, já houve uma aprovação extraordinária minha, portanto, que já foi dada, no valor de 133 milhões. Portanto, isto é o que nós estamos a investir em redes elétricas, ou que vamos investir, embora o pedir-te ainda precise do vosso apoio e depois da vossa opinião e depois da aprovação em Conselho de Ministros. Portanto, além de investirmos baterias, reforço da rede, black starts, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Que seja menos provável um apagão. No caso de ser menos provável, que se arranque mais depressa, com os black starts, com os testes ao black starts, tendo 4, etc. E havendo, durante o tempo em que há black starts, sermos capazes de viver melhor. Portanto, os hospitais, os centros de saúde, os lares, os centros de infraestruturas críticas, de serem autónomos. É isto que um país pode fazer e é isto que nós devemos fazer. Não se consegue ir mais além disto no sistema elétrico. Compensações. Neste momento foi dado o primeiro passo muito importante da ENSO-I e a ENSO-I não é completamente independente, porque tem as TSOs lá metidas, mas ele foi validado por uma instituição completamente independente, que é a ESA, dos reguladores europeus. E, portanto, temos um relatório validado por uma entidade independente que diz onde é que está a origem. A seguir, o nosso regulador vai dizer o tipo de evento. Se é um evento extraordinário, se não é, porque daí vai ter diferença nas compensações e nas indemnizações, que são duas coisas diferentes. A partir daí, depois da AES se pronunciar, entrará a vez dos tribunais, das compensações e das indemnizações. Vulnerabilidade, hospitais, já respondi. Vários perguntaram da REP ter sido acionada só às 20h30. O que é facto é que nós começámos no trabalho em relação a toda a emergência de todos os combustíveis cerca da uma hora da tarde. Eu penso que isto foi o formal, a formalidade, mas tudo foi feito durante toda a tarde. Cadeia de comando. A cadeia de comando foi exercida pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro, que vai estar aqui, António Leitão Amaro. Portanto, a parte de aliás, que criou imediatamente um sistema de comunicação entre os ministros que mais envolvidos, passado poucos minutos, e tivemos sempre em coordenação e depois, a partir da uma da tarde, tivemos todos na mesma sala. As renováveis. Esta questão não foi uma questão de renováveis. Aliás, o problema foi em Espanha e a Espanha tem nuclear. E tem centrais nucleares a funcionar. O que é, nós temos, como já foi dito, penso pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, a rede é completamente diferente do que era há 30 anos atrás, em que tínhamos centrais, ou grandes centrais a carvão, ou nuclear, e de inércia, e uma rede muito bem organizada. Neste momento temos autoconsumo, comunidades de energia, e ainda bem que temos, só que fica muito mais complexo. E, portanto, temos que as digitalizar, usar a ciência de dados, inteligência artificial, para fazer uma monitorização e controle das, que é algo que estamos a fazer, das redes. Mas não podemos dizer que é das renováveis. Aliás, nós temos a hídrica, que é completamente estável e é renovável. Assim como a biomassa, em que agora promovemos também, e a geotérmica nos Açores, importantíssima. penso que Hernani Loureiro, coordenação do governo já respondi, REPA já respondi, dos 133 as baterias, se há um estudo, há um estudo de tanto porque nós precisamos da autorização da Comissão Europeia para ajudas de Estado nos sistemas...
Sr. Ministro, só para lembrar que já ultrapassou o tempo, mas...
Estou quase a acabar. Precisamos da Comissão Europeia para ajudas de Estado, tanto para estas baterias como depois para a armazenagem hídrica, e foi feito um estudo detalhado para termos a autorização da DG Concorrência para este sistema. Marrocos já respondi, o efeito das faturas já respondi. O senhor deputado Rui Rocha, os Black Starts já respondi. Se os portugueses dormiram descansados, eu quando digo que os portugueses dormiram descansados é porque dormiram com eletricidade. E eu só quero chamar a atenção do que era um cenário de durante a noite não ter. Enquanto que durante o dia, e eu tive a oportunidade de ver quando fui à REN com o Sr. Primeiro-Ministro, a população estava relativamente tranquila. Aliás, via-se grupos de jovens contentes a andar na rua a pé e a fazer piqueniques, estava um dia bonito. Se entrava à 1, 2, 3 da manhã sem eletricidade, tínhamos que proteger os bancos, já tínhamos feito o plano, proteger os bancos, proteger as lojas mais com produtos mais apetecíveis, portanto, toda a parte de criminalidade, vandalismo, portanto, era muito, muito complicado. E, portanto, aí foi um alívio que às 23 horas estávamos todos com eletricidade. Infraestruturas críticas já não tivemos aviso do governo espanhol anterior, não fomos avisados. Isto agora é algo que, de analisando os dados, e nós temos os dados e os gráficos, se nota as oscilações que houve meses antes, e dizer aqui houve um alerta. Eu estou convencido que nem o governo espanhol estaria alertado para o perigo daqueles, se não teria dito. Eu tenho uma relação muito franca com a senhora ministra espanhola e penso que não estariam, teriam feito qualquer coisa, teriam agido se têm se percebido que aquelas oscilações poderiam dar este resultado tão grave. Senhor deputado Jorge Pinto, as compensações já esclareci o pacote anti-apagão, o leilão das baterias, os black starts, a substituição de gás natural, vamos ver, vamos substituir os dois antigos por talvez um novo, bom, mas a REN vai abrir o concurso e competirá a REN e a AERS fazer essa decisão. Penso que respondi a tudo.
Muito obrigado, Sra. Ministra, que quero agradecer então a sua presença aqui nesta comissão, agradecer também pela sua intervenção, pelas respostas que deu aos senhores deputados aqui desta comissão, agradeço também a todos os senhores deputados pelas vossas intervenções e as vossas questões, e finalizamos então assim esta audição. Muito obrigado.